amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, meu amigo, minha amiga.
Alô, amigo ouvinte desse meu Brasil. Seja bem-vindo. Se ligue em nossa sintonia, porque o Prosa Rural já começou.
É, William, já começou e bem animado, hein? Eu posso saber o motivo dessa sua animação toda?
Sabe, Selma, que hoje eu acordei cedo e bem disposto, fiz uma bela caminhada, não sem antes desfrutar de um café da manhã reforçado, com ingredientes especiais, alimentos diferenciados e funcionais. São alimentos que, além de fornecer nutrientes, ajudam a manter a saúde do nosso corpo. Eles ajudam no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do nosso organismo.
Em épocas de preocupação com a saúde do nosso corpo, como é possível ter acesso a alimentos mais nutritivos, hein, William?
Olha, Selma, os agricultores já estão produzindo esses alimentos para a população e o que precisam é identificar que fazem parte de um mercado especializado.
É, então nós fomos conhecer o trabalho de produção e comercialização de alimentos diferenciados e funcionais proposto pela Unidade de Pesquisas da Embrapa lá no Sul. E é de lá que vem as informações do programa de hoje.
A Embrapa Clima Temperado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, vem trabalhando com agregação de valor à produção de frutas nativas, como araçá, butiá, pitanga e uvaia. E frutas adaptadas à região de clima temperado, como mirtilo, amora preta e pêssegos, têm estudos de processamento diferenciados, além de arroz com mini processamento.
Toda a atenção da pesquisa agropecuária está na oferta de alimentos seguros, com uma melhor conservação e acesso aos elementos nutricionais oferecidos o ano inteiro às pessoas. Na verdade, qualquer produto pode receber uma agregação de valor. Ele passa, então, a ser um alimento diferenciado. Quer saber como isso acontece?
Ah, claro, estou super curioso.
Um dedo de prosa.
A colega Cristiane Betempes conversou com a pesquisadora Ana Cristina Richter-Crollow.
Tudo que eu fizer para melhorar a qualidade ou para que eu possa manter a qualidade dessa fruta é uma agregação de valor. O simples fato de eu pegar a fruta, fazer uma lavagem, uma higienização e colocar em uma embalagem que a mantenha isenta de outros contaminantes já é agregação de valor. Ou botar a fruta numa embalagem bonita, atrativa, isso tudo é agregação de valor. Então, se nós levarmos em consideração isso, todos os produtos eles são possíveis de agregar valor, né? Quando nós pensamos em mandioca, eu já vi mandioca onde os produtores lavavam, né, secavam a mandioca e depois passavam uma parafina para conservar mais a mandioca. Eu já vi pepino, esse pepino de salada, embalado individualmente em filme plástico para evitar contaminações, né, pelas mãos das pessoas que manuseiam. Então, tudo é agregação de valor.
Por que se faz, então, essa agregação de valor?
Quando nós falamos em agregação de valor, nós estamos pensando em segurança alimentar, ou seja, uma maior disponibilidade de alimentos por um período maior, e conservação de alimentos, para que a pessoa tenha um aporte nutricional durante todo o ano e não só em períodos de safra.
Muito bem. O mais incrível é quanto às perdas na produção, né? Na produção primária, essa perda é pequena. Mas somada às perdas durante o manejo pós-colheita, esses números sobem para 50%.
Pois é, a agregação de valor pode ser considerada uma forma de solucionar essa situação. Então, o que a pesquisadora fala sobre isso? Vamos saber?
No mesmo local em que é produzido, ele já é processado. Então, a associação de produtores, cooperativas, eles produzem, eles são os produtores primários, eles colhem e já é processado na própria localidade. É uma forma de melhorar a qualidade dos produtos e que os produtores também possam ter ganhos com isso. É óbvio que um produtor sozinho, a não ser que ele seja muito capitalizado, ele vai investir no processamento. Normalmente são feitas associações ou cooperativas, então os produtores produzem na sua propriedade e já encaminham para o local de processamento, que fica muito próximo.
É, mas o agricultor precisa de algumas coisinhas, não é isso? Para adotar a verticalização da produção, é preciso que ele adquira conhecimento técnico e capacitação e tenha uma produção suficiente dos produtos.
É possível aumentar a renda da propriedade?
Às vezes não vai gerar aquele lucro imenso que as pessoas acreditam, né? Mas ele consegue viabilizar a comercialização da sua produção durante todo o ano, né? Muitas vezes ele não tem mercado para o seu produto, ou o mercado não tem produção suficiente para abastecer o mercado in natura, ou não tem preço. Com agregação de valor, se ele se dispõe a trabalhar com produtos diferenciados, nós não podemos pensar que um produtor vai fazer verticalização e vai trabalhar o que as grandes indústrias estão trabalhando. Tem que procurar alguns nichos, tem que verificar o que ele tem de diferente para oferecer.
Selma, veja só quem está chegando para entrar nessa prosa. É a pesquisadora Márcia Visotto, que estuda a ciência dos alimentos e também atua na Embrapa Clima Temperado.
Que legal, né, William? Ela conta que com o processamento destas frutas, é possível se fazer geleias, sucos, polpas minimamente processados, que são os alimentos somente lavados, descascados e fatiados, prontos para consumir. Isso facilita e muito a vida do consumidor moderno.
Bastante importante ressaltar que quando agregamos valor a um produto, por exemplo, frutas e hortaliças, quando nós processamos essas frutas na forma de geleia ou na forma de sucos, nós estamos sendo capazes de ofertar esse produto em períodos em que essas frutas não estão disponíveis. Para mantermos nossa saúde, para termos uma dieta equilibrada, nós precisamos consumir frutas e hortaliças durante todo o ano, todos os dias. Quando nós processamos uma fruta, por exemplo, na forma de geleia, nós sempre perdemos alguns compostos que são interessantes para a saúde. No entanto, nós ainda conseguimos manter um valor bastante elevado. Existem várias estratégias, né, que são possíveis para melhorar a qualidade. Algumas delas estão relacionadas principalmente à forma de processamento. Então, tem que se ter muito cuidado, né, quando você está processando. Aqui nós estamos falando de um processamento familiar, né, a família produzindo o seu alimento. Então, muito cuidado na hora do preparo, na higienização do alimento, cuidado com a temperatura em que vai se efetuar, né, esse processamento. Então, tem várias estratégias que pode ser observada, né, sempre visando a qualidade do produto final. Produtos processados, eles têm uma característica, alguns produtos, que muitas vezes, após o processamento, alguns compostos interessantes para a nossa saúde, eles se tornam mais disponíveis para o nosso organismo. Um exemplo clássico é o tomate. Alguns compostos, por exemplo, o licopeno, que é um composto bastante interessante que se encontra no tomate, bastante interessante para a nossa saúde, ele é mais disponível quando o produto é processado. O nosso organismo consegue absorver melhor o licopeno quando nós consumimos o molho de tomate, o ketchup, do que quando nós consumimos o tomate in natura.
Selma, com essa prosa interessante, a gente entendeu que as pessoas estão procurando cada vez mais consumir alimentos considerados saudáveis, ou seja, alimentos funcionais.
É, William. E estes alimentos precisam ser consumidos todos os dias e devem fazer parte da nossa dieta. O alimento funcional nos dá energia e nos traz algo a mais.
Selma, a colega Cristiana Betempes foi falar com um produtor do interior de Pelotas, o Birajara Martins. Ele é administrador de empresas, mas já atuou no mercado de marketing e publicidade.
Agora ele investe na produção primária. É proprietário da Quinta Martins, onde nos últimos 5 anos vem produzindo principalmente as frutas nativas do sul do Brasil.
Sabe, Selma, quais são essas frutas? São a pitanga, o araçá, o butiá e a uvaia. Que delícia, hein? E elas fazem parte de seu cardápio de produtos processados. E, Selma, o seu Birajara também investe nas frutas tradicionais da região, como o pêssego, a uva, a goiaba e a laranja.
Então, vamos conhecer o trabalho do seu Birajara.
Fala, produtor!
O que nós começamos a fazer foi exatamente trabalhar frutas e processar, transformando-as em sucos, em geleias, de tal forma que elas pudessem ganhar valor e para atender a um público que efetivamente está disposto a ter bons produtos com valor agregado.
O que foi investido mais na questão mais técnica, na capacitação ou foi investido mais também em equipamentos, em infraestrutura para elaboração dos produtos que vocês produzem? E vamos dizer assim, é um investimento caro? Como que é que tu considera isso?
Bem, na verdade, são duas coisas. A primeira é dizer que nós temos consciência que numa propriedade tão pequena, por mais racional que seja a exploração, por mais produtiva que ela seja, ela vai ser insuficiente para gerar toda a matéria-prima que nós necessitaremos para o nosso processo. A finalidade original da implantação de um pequeno pomar de araçás, de um pequeno pomar de pitangas, de um pomar de amoras, enfim, ele tem muito mais a finalidade, primeiro, de que se aprenda a trabalhar com essas frutas, porque na verdade o conhecimento que se tem a respeito do manejo das nativas ainda precisa ser muito aprimorado. Isso é um assunto muito novo. Eu acho que nós temos sim que ter consciência que nós vamos durante algum tempo pagar o ônus do pioneirismo, o ônus de estar trabalhando com alguma coisa muito nova. A esperança que nós temos é que num determinado momento nós possamos estar formando aqui um polo expressivo de produção e beneficiamento de nativas, é exemplo do que fez o Cerrado, é o exemplo do que tem sido feito com as frutas amazônicas, já há um bom tempo vem sendo feito no Nordeste.
Muito bacana, né, William, esse trabalho? E isso é pra gente saber que os pomares são alternativas de renda para pequena propriedade.
Selma, e o seu Birajara contou que o sul do país será um futuro polo de cultivo de frutas nativas, que outras gerações vão poder desfrutar. Isso é muito bom, hein?
E como? Agradecemos a participação do seu Ubirajara Martins no nosso programa.
E agora a pesquisadora Ana Cristina Crowlow tem uma dica especial de culinária. É a geleia de morango. Opa, que delícia! Vamos escutar?
Pitacos da Hora.
Geleia de morango. Ingredientes: 1 quilo de morangos maduros, 1 quilo de açúcar cristal, 10 gramas de pectina e 5 gramas de ácido cítrico. Forma de preparo: lavar e higienizar os morangos com os talos. Após essa lavagem e higienização, fazer a retirada dos talos. Se forem graúdos, cortá-los ao meio. Se miúdos, mantê-los inteiros. Colocar os morangos na panela e iniciar o aquecimento até começar a desprender vapor. Adicionar a pectina bem misturada com uma parte do açúcar, por exemplo, as 10 gramas de pectina misturadas com 100 gramas de açúcar. Manter essa temperatura por 3 a 4 minutos após a adição da pectina diluída no açúcar e adicionar o restante do açúcar. Deixar ferver até dar o ponto. Para verificar o ponto, podemos fazer o teste do copo d'água, onde enchemos um copo de água fria e pingamos um pingo de geleia. Esta geleia tem de chegar ao fundo do copo inteira sem desmanchar. Se chegar a esse ponto, ela está no ponto final da geleia. Neste momento, adicionamos o ácido cítrico diluído em água e homogeneizamos bem. Desligamos o fogo e colocamos a geleia, vertemos a geleia nas embalagens de vidro. Fechamos a tampa e está pronta a nossa geleia de morango.
E com a imaginação do sabor deste doce, nós nos despedimos.
Pois é, e se o amigo ouvinte ficou interessado no assunto do programa de hoje e quiser mais informações, é só ligar para Embrapa Clima Temperado.
Anote o número.
53 é o DDD e o telefone é 3275-8100.
Vou repetir, gente, o DDD é 53, telefone 3275-8100.
Agora, se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
E aqui encerramos nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, pessoal.
Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Cristiane Betempes. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.